Então vamos a Apocalipse capítulo 5, versículos 8 a 14. Apocalipse capítulo 5. Nós terminamos com a cena em que João descreve o Cordeiro recebendo das mãos do Pai, ou seja, daquele que estava sentado no trono, recebendo um livro totalmente fechado, totalmente selado, com sete selos. João chorava porque não apareceu ninguém que era digno de abrir aquele livro. Comentamos sobre isso. Aí foi então avisado que tinha alguém sim, e que João não chorasse, porque o Cordeiro havia vencido, ele era digno de abrir o livro, já explicamos isso também. E ele então toma o livro da mão do Pai Celeste. Eu terminei perguntando então, se o Cordeiro ao tomar o livro, imediatamente abriu o selo, o primeiro selo, e ato contínuo começou a tribulação, com todas as suas tragédias que advirão. Eu respondi que não, não foi isso que aconteceu imediatamente após a tomada do livro pelo Cordeiro. E disse, vamos ver o que foi. Para Deus, naquele momento, havia algo mais importante do que o início desse acerto de contas que ele vai ter com a humanidade perdida, pecadora, e que estava na iminência de começar esse acerto de contas. Mas ainda não. Para Deus, havia ainda algo mais importante para aquele momento exato: adoração. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado... vamos para o 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes reinarão sobre a terra. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é impossível não deixarmos de nos sentir muito apequenados quando lemos Apocalipse, especialmente quando queremos explicar Apocalipse, é humilhante para um ser humano, mesmo sendo um crente, mesmo tendo o teu Espírito a iluminá-lo, mas é muito humilhante, porque fica muito longe do que nós entendemos, as coisas como conhecemos, numa busca desesperada por referenciais para nos basear, e às vezes encontramos alguma coisa, às vezes nem de perto, e precisamos totalmente de sabedoria, de conhecimento bíblico para cruzar umas coisas com as outras. E eu digo, não somente aquele que se dispõe a ensinar o livro, mas ouvir, estamos todos juntos nesta maravilhosa jornada, misteriosa jornada e espetacular. Então nos ajuda em mais esta fase, mais esse tempo que estaremos aqui juntos tentando mergulhar um pouco neste trecho da tua palavra, no trecho do trecho, nesse trechinho daquele que é o livro inteiro de Apocalipse, e que tenhamos as tuas bênçãos, tu se alegres em nos dar sabedoria, a nós que já somos crentes, salvos, e temos o teu Espírito nos iluminando, como já comentei. Mas, muito provavelmente, Senhor, há pessoas aqui que não têm Cristo, nem como Salvador, nem como Cordeiro da sua própria vida, aquele que, como Redentor, apenas talvez creia nele como um homem muito importante, muito bom, benigno, talvez até como Deus, creia na divindade, na humanidade de Cristo, mas não aplica isto para o próprio coração, não reconhece que é pecador e precisa da salvação de Cristo. Não é suficiente reconhecer Cristo como Deus e homem. Certamente o diabo reconhece e não tem nada de salvo. Então abençoa pessoas que vão ouvir esta pregação, que até mesmo creem em Jesus como homem e Deus, mas que aceitem pela fé, uma fé dada por ti, o trabalho, a pessoa de Cristo na própria vida, efetivamente para salvá-los do inferno. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e entregamos o resultado do que vai ser dito aqui. Amém. Então, logo após o Cordeiro ter aberto o livro, o que aconteceu foi adoração de novo. Nós já comentamos sobre as doxologias, que são colocações em palavras de louvor, de adoração, palavras de glorificação a Deus. E que Apocalipse tem vários, ou várias doxologias. Já falamos de duas, inclusive, da parte dos 24 anciãos e da parte dos quatro seres viventes. Então, quando a gente pensa que agora vai ter alguma ação, algo realmente empolgante, agora vai. O Cordeiro venceu, recebeu o livro, vai abrir o primeiro selo, agora vai ficar bom. Talvez a primeira reação seja, oh, de novo, adoração, proclamando de novo, se prostrando diante de Deus, dizendo aquelas coisas, que ele é digno e tal. A ação ficou adiada. Que pena. Está meio monótono esse negócio aqui. Só esses anjos e espíritos humanos, como achamos que os 24 anciãos são, é só adorando e adorando e falando, está meio monótono. Bom mesmo é quando Deus vier com espada e com fogo, como a gente sabe que Apocalipse está cheio, e está mesmo. Pois eu não vejo a hora de chegar lá. Vamos fazer o seguinte, procure pensar pela mente de Deus. Já está um tanto quanto evidente a importância que Deus dá a esse negócio que talvez você ache chato, monótono, de ser adorado e anjos defronte dele falando da dignidade dele e do poder dele. Se é o que você pensa, você está miseravelmente tão distante do pensamento, do coração, dos valores de Deus, que dá pena você. Eu disse, se você pensa. Tão longe que dá pena. Porque é óbvio, salta aos olhos até de uma criança, que este Deus que está sentado no trono aqui gosta muito de ser adorado por esses anjos e homens, seres celestiais, cantando e louvando-o com essas coisas, com esses dizeres aqui. Não há sombra de dúvida. É interessante como, quando se fala Apocalipse, ui, que livro difícil e misterioso, a gente não entende nada. Que pena um pensamento desse. Porque, eu repito, uma criança já dá para entender, ainda no capítulo 5, são 22, no capítulo 5, uma criança já consegue entender que, e eu vou repetir o verbo, entender, não diz que Apocalipse não dá para entender nada? Pois uma criança entende que Deus gosta muito de ser adorado. Alguma dúvida? Não precisa responder, obviamente. É uma pergunta retórica. Fica alguma dúvida? Como é que você diz que Apocalipse você não entende nada? Há muito mais coisa em Apocalipse do que é que você pode entender do que você pensa. Sabe o que acontece? Você nunca tentou entender, provavelmente. Você sempre foi meio assustado, talvez, com Apocalipse, até o nome apocalíptico virou um adjetivo para catastrófico, uma coisa assim, e mistério, e grandes cataclismos. Então, muito provavelmente, você colocou na sua cabeça que Apocalipse é uma coisa fechada e não dá para entender quase nada. Muito mais do que você pensa. E aqui está uma. Deus gosta de ser adorado. Mas esse não é o tipo de uma conclusão para se chegar e passar para frente, não. Ah, eu entendi, pastor, o senhor tem razão. Tem razão, facilmente dá para concluir que, de fato, Deus gosta de ser adorado. Pode passar para frente. Aliás, eu não vejo a hora de chegar, o sexto é o primeiro selo. Vamos lá, pode continuar. Não, não é assim, não. Ah, então você concorda que dá para concluir facilmente que Deus se agrada muitíssimo de ser adorado? É, eu concordo, que dá para concluir mesmo. E então? Como é que isso se enquadra na sua vida? Na sua, não é do vizinho, é do pastor, é na sua. Que tipo de contraste existe entre essa valorização que Deus dá de ser adorado e entre a realidade da sua vida que se diz crente em Jesus Cristo e se apresenta como alguém salvo em Jesus Cristo e se diz um filho de Deus pela fé, foi transformado, regenerado pelo Espírito Santo, tudo que se deve dizer de um crente, você diz de si próprio. Amém, graças a Deus, ótimo. E você é um crente sério, e vai à igreja e ouve pregações, e fala de Cristo, inclusive, ótimo, ótimo. Não estou perguntando nada disso. Eu estou perguntando é como é que fica a sua adoração pessoal a Deus, dentro do fato estabelecido, repito, logo no começo do livro, capítulo 5, que Deus gosta muito de ser glorificado. Eu bem poderia aplicar também aqui para nosso cântico coletivo aqui, que poderíamos cantar melhor, o dirigente fica sempre dizendo mais forte, tá? Eu não vou falar nisso não. Porque eu quero ir mais fundo, eu quero falar da sua adoração pessoal, lá no seu coração, dessa que só Deus conhece. Nem sua mulher, nem seu marido, nem seu irmão adolescente, nem ninguém, nem sua melhor amiga, seu melhor amigo, ninguém. Só Deus conhece. Então fica a pergunta, só com isto, eu já levei 16 minutos, e eu acho que aqui já tem matéria para dizer amém, vá para casa e passe o resto da semana pensando nisso. Se você tem adorado esse Deus de uma maneira contínua, vez após vez, como está evidente que ele gosta, vai resolver esse problema seu gravíssimo de achar monótono adorar a Deus e de ficar vendo os anjos só cantando, cantando, cantando e não tem ação nenhuma. Vai resolver seu problema. Porque é grave. Eu sei que tem que ter ação. E vai ter muita ação para quem gosta de ação. É que vai ter um derramamento de ira muito grande da parte de Deus. Vai ter muito sangue, enxofre, fogo, sofrimento, dor. Vai ter tudo isso em abundância. Em Apocalipse. Isso é uma coisa necessária. A santidade de Deus exige isso. A justiça de Deus, sim, vai ter. E é razoável o discípulo de Cristo ter fome e sede de justiça e querer ver a justiça de Deus sendo feita, a punição dos impenitentes, sim, faz parte, está aqui. Mas vida cristã não é só isso. Eu quero ver Deus descarregar a ira dele, mas adorar este mesmíssimo Deus. Então, a melhor maneira de você avaliar o padrão de vida cristã que você tem, que tipo, que nível de crente você é, não é a sua frequência à igreja, não. O tamanho do seu dízimo, não. Nem se você estuda uma hora por dia a Bíblia, também não. É se você é um adorador. Quanto mais quer dizer frequente. Vou usar uma palavra esquisita. Viciado em adorar a Deus. A palavra é esquisita, eu reconheço. E tenho receio de usar. Mas vocês estão vendo o meu propósito no sentido de querer mostrar que é tão fácil se... Por que os homens se viciam com drogas, hein? Porque é bom. O que provoca na mente deve ser sublime de gostoso, deve ser indizivelmente espetacular para pessoas que sabem que vão acabar a vida com aquilo, sabem que vão destruir a sua saúde, sabem que vai acabar o seu casamento, sabem que vai acabar o seu namoro, sabem que vai acabar tudo. Você vai levar um inferno para a sua casa, você vai talvez se suicidar, mas vai. E prova uma vez, agora é que quer mesmo a segunda e a terceira. Por quê? Porque é bom. No sentido de o que provoca. Claro que eu estou colocando a palavra bom aqui, num sentido muito estrito. É óbvio que é péssimo quando você pega esse bom e aprofunda no sentido do que causa. E eu até já disse isso enquanto estou comentando que acaba a vida, acaba o casamento, acaba tudo. Então não pode ser bom, óbvio. Mas a sensação é, claro, que é boa. E os milhões que gostam de álcool, porque a sensação, pelo menos num certo momento, depois pode vir enxaqueca, dor e ressaca e tudo, mas a sensação é agradável, de leveza, de fora da realidade, meio assim. É porque é agradável, se não fosse ninguém fazia, não. E a gente chama vício. Por quê? Porque são coisas que, mesmo agradáveis, são extremamente malignas e prejudiciais à saúde humana, à moral humana, às relações humanas, à sociedade, a tudo. Então a gente chama de vício. Há uma mistura, então, quando se fala em vício, de algo agradável com algo extremamente pernicioso. Então, o agradável deve ser desprezado, deve ser deixado de lado e lutado contra isso, e não às drogas, não ao álcool, não a isso, e luta, 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 luta. Mas que está lá o agradável? Está. E todo mundo sabe que está. E os pais do adolescente ficam torcendo para que o filho, uma vez, não prove. porque pode ser a primeira de uma série desgraçada. Temos um Deus para ser adorado, que gosta de ser adorado, que dá prazer à alma de adorar. E quem encontra realmente o caminho disto, vai ter prazeres muito maiores do que o prazer levado ao cérebro por uma droga. E ali está prazer puro e prazer santificado, prazer aprovado. Por isso é que, obviamente, a palavra vício ou viciado não cola, porque sabemos que tem todo o restante. Eu usei de propósito para dizer, você pode se atirar a algum tipo de costume e ficar profundamente acostumado a um tipo de costume que vai trazer prazer grande, grande à sua alma, mas você... A maioria não vai atrás disto, não pratica. E, infelizmente, muitos que entram por esse caminho acabam exagerando. Aí entram os místicos, que são, é uma classe de pessoas, uma classe muito curiosa e confusa de pessoas. Eu não vou falar muito deles, não está no meu projeto aqui. Recentemente andei estudando um bocado sobre eles. Mas terminam tão fascinados. Pessoas salvas, certamente muitas delas, sim. Mas tão fascinadas pelo prazer de chegar perto de Deus e ter contato com Deus e passar muito do seu tempo meditando nas coisas de Deus, pensando em Deus e mergulhado em Deus, dirigindo a mente, dirigindo o poder da reflexão, o poder, todo o poder mental e espiritual para Deus, para Deus, para Deus, que termina se empolgando tanto, tanto, que as doutrinas passam a perder importância. Aí se entusiasmam tanto e começam a escrever coisas tão espetaculares sobre Deus, se entusiasmam e passam do limite. Aí você vai ler um livro de um místico desse, tem coisas lindas de causar inveja. Mas como é que ele chegou neste ponto? Como é que pode? Não vive mais sem pensar em Deus. É uma coisa impressionante, belíssima. Mas alguns chegam ao ponto de deixar a Bíblia em segundo plano, que começam a fazer afirmações que colidem aqui e ali, já dá um mal-estar para aqueles que são muito ligados com a sã doutrina, e infelizmente, muitas vezes, tem que ser deixado de lado essas pessoas. Aí a gente pensa, será que eram crentes mesmo, ou nem entenderam a fé? Aí, para variar, fica tudo muito confuso, como tudo é confuso aqui embaixo desta terra, até entre irmãos, que ninguém sabe quando é irmão direito, quando não é. Então, é uma pena. Mas, se alguns conseguirem ler algumas coisas desses místicos, alguns mais maduros na fé e com cuidado e tudo, vocês vão ver coisas muito interessantes. Não estou recomendando de uma maneira assim aberta, sem limites, não. Mas que muitos tinham uma vida coerente, mesmo arranhando aqui e ali uma doutrina, mas tinham uma vida coerente, uma vida de comportamento entre a sociedade, entre as pessoas e tudo, e testemunho de vida altíssimo, tinham. Então, voltando, deixe-me deixar esse desafio de, pelo menos, você pensar assim, Senhor, eu acho que eu estou um adorador meio... Aliás, esquece, eu sou adorador isso ou aquilo, não. Senhor, me ajuda como adorador, talvez seja melhor. Eu quero te adorar de uma maneira muito mais forte, muito mais intensa do que eu faço hoje. Eu quero crescer nisto. Quero crescer nisto. E se você for bem franco mesmo com você próprio, é capaz de dizer, é porque o teu sido é fraquinho. Nisso aí, tantas obrigações, tantas coisas, tanta atração do mundo, tanto canto de sereia por aí, que a gente acha que é grande coisa, que eu sei que essas coisas não têm muito futuro. Eu já tenho 40 anos, senhor, já tenho 50, já tenho 60, já tenho idade para ver que a vida, essas coisas que a gente pensava quando era adolescente, de conquistar, eu chego lá, eu vou conquistar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Então, senhor, isso é meio infantil e muito, muito frustrante tudo isso. Estou com os cabelos brancos, se é que você está. Hoje em dia, o pessoal com 30 anos começa a ter cabelo branco, então um bocado aqui já tem, né? Senhor, não está bom de eu mudar esse meu estilo? Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu confesso o teu filho como meu salvador. Eu digo que sou nascido de novo, digo aos quatro ventos. Falo de Cristo abertamente. Não falo mais porque não querem ouvir. Mas, senhor, eu vejo aqui Apocalipse e vejo essa adoração toda aqui, adoração, adoração, adoração. Senhor, eu acho isso meio estranho. Eu sei não. Então, pense nisso. Leve muito a sério o fato de que você tem um Deus, se você de fato é crente em Jesus Cristo, você tem um Deus que gosta muito de ser adorado vez após vez, repetitivamente. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo. Alguns pontos. Primeiro, o grupo adorador aumentou. Antes eram os quatro seres viventes. Depois, os 24 anciãos. Agora, são 4 mais 24. São os dois grupos. São 28. Aumentou pouco, mas aumentou. Segunda observação. O adorado mudou. Notaram? Não notou? O adorado mudou de um versículo para o outro. Antes, o adorado dos quatro seres viventes, depois dos 24 anciãos, o adorado era aquele que estava sentado no trono, o Pai. Agora está escrito, inclinaram-se e prostraram-se diante do Cordeiro, dizendo para ele, agora o Cordeiro é o adorado, uma evidência inclusive da divindade do Cordeiro. Já tínhamos falado, inclusive, bastante da humanidade de Jesus Cristo. E agora fica enfatizado, então, a divindade, mostrando, como sempre, a Bíblia apresenta dois aspectos das duas naturezas, divina e humana, dele. Terceira observação, antes João não fez nenhuma menção do que eles tinham nas mãos, os quatro seres viventes e os 24 anciãos. Agora tem duas menções. Opa! Cada um tem duas coisas. Não sei se receberam naquele momento, ou se desde o começo João já os viu com aquelas duas coisas na mão, mas só quis comentar agora. Ou receberam ali uma harpa ou uma lira, vou comentar daqui a pouco, e taças de ouro cheias de incenso. É interessante que nós ficamos o tempo todo em Apocalipse, exercitando o cuidado na aplicação. Isso aqui acho que representa isso aqui, aquilo talvez represente aquilo, isso aqui talvez seja aquilo, e a gente fica sempre pisando em cristal para poder não dizer, não sei, não tenho a menor ideia, por um lado, e nem dizer é isto pelo outro, mas o cuidado de apresentar sugestões e tal, porque a Bíblia, porque João, na maior parte das vezes, não explica. Mas é uma delícia quando ele explica. É bom demais, porque a gente pisa um terreno firme, como rocha. E aqui está um. Taças de ouro cheias de incenso. Que incenso é esse? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Acho... Não, tem que achar nada. São as orações dos santos, ponto. Aí é gostoso demais. Pastor, o senhor parece ser gostoso, mas eu ainda acho muito complicado esse negócio. Mesmo explicando que o incenso são as orações dos santos, eu não entendo bem, não. Nem eu. Eu só sei uma coisa. O que é incenso? Isso eu sei. E você também sabe pela Bíblia. É uma fumaça causada por uma mistura de ervas aromáticas queimada. Essa mistura era queimada e saía então uma fumaça muito cheirosa e que acompanhava os sacrifícios, vários tipos de sacrifícios do Velho Testamento, e era muito agradável a Deus. Pronto. Então, que a gente sabe o que é incenso, sabe, pela Bíblia. A comparação de incenso com oração foi feita 1000 anos antes de João escrever Apocalipse. Davi, como um grande poeta, que era também, além de muitas outras coisas, eu não vou abrir, mas em Salmo 141, versículo 2, Davi desejava que a oração dele subisse à presença de Deus como incenso agradável. Não sei se veio da mente dele, ou da mente dele devidamente inspirada pelo Espírito Santo, como ele estava quando escreveu o Salmo, mas o fato é que, coincidência ou não, é exatamente a isto que João se refere 1000 anos depois, quando ele vê no céu, numa cena espetacular, misteriosa, esses seres com incenso nas mãos, e João diz, eu não tenho a menor ideia que incenso é esse, João vai em cima, são as orações dos santos. A oração de Davi lá, 1000 anos antes, foi absolutamente precisa. Deus, de fato, acolhia aquelas orações dele, Davi, e obviamente, agora ficamos sabendo nós, não somente de Davi, mas dos santos. Agora aqui, esses santos, há muita discussão, os comentaristas e tal, eles vão longe com isso aqui. Quem são os santos? São santos do Velho Testamento, do Novo Testamento, só da igreja, o de Israel, ou dos dois e tal. E outros dizem assim, e o que, que essas orações continham? Dizer, eram orações dizendo o quê? Como ainda vai aparecer algo parecido com isso? Lá na frente, Apocalipse, que eu não vou comentar agora, eles gostam de dizer, não, isso aqui eram orações pedindo a Deus vingança, ou pedindo a Deus justiça e tal. Como nós não vemos isto aqui, eu prefiro ficar com o aspecto mais genérico, como João deixou em termos genéricos. São as orações dos santos. Pronto. Então, santo, por definição, é alguém salvo, independente de qualquer época, época em que Deus estava colocando o seu plano de salvação em andamento, pré-igreja, pós-igreja, igreja. Então, pessoalmente, eu prefiro achar como sendo generalizado. São as orações dos santos, dos salvos em Deus, e orações também de uma maneira geral, não específica. Lá em Provérbios 15, 8, diz que Deus se agrada com a oração dos retos. Interessante. Então, aqui diz, era as orações dos santos. Não oração de qualquer um dizendo qualquer coisa, mas oração de santos, de salvos, dizendo coisas, obviamente, compatíveis com alguém que é salvo. Duas observações. Quando bem utilizada, oração é elemento crucial na sua adoração a Deus. Suas orações pessoais se juntam às orações dos outros santos na adoração coletiva a Deus, de alguma forma muito misteriosa. Suas orações são somadas com a do irmão, com a dos outros, com a de outros, e de outros lugares e de outras épocas, as minhas orações, as nossas orações, elas vão contribuir não apenas para aquela interação nossa com Deus, naquele momento em que aquela oração é feita, mas ela tem um efeito paralelo, ou secundário, ou como dizem lá nos remédios, um efeito colateral, que é além do próprio assunto que eu estou tratando com Deus naquele momento, cada santo está tratando com Deus naquele momento da sua época de vida, mas aquela oração vai compor um todo, um conjunto de orações, conjunto esse formado por todas as orações de todos os santos, que vai ser, esse conjunto será apresentado a Deus como algo muito agradável. Acabamos de falar que era fácil uma criança entender de Apocalipse que Deus gosta de ser adorado. Segunda coisa que uma criança pode concluir de Apocalipse, Deus gosta de receber orações. A tal ponto que a sua oração, que você talvez nem imaginasse isso, feita lá na sua rede, na sua casa, esperando o ônibus, orou a Deus um certo dia, orou de maneira correta, e aquela oração agradou a Deus, a ponto de não ter chegado no céu e ter desaparecido. Guarda, esta oração que você me fez agora, neste momento, ela vai ser guardada e ela vai virar uma partículazinha de incenso, um incenso muito especial para mim, comparado com aquele incenso lá de Moisés, do templo, feito de ervas aromáticas, muito agradável para mim. Aquilo era coisa pouca, porque não tinha valor espiritual, era um valor simplesmente simbólico. Eu gostava do cheiro, sim, mas esse prazer que eu tenho em receber essas orações, das quais as suas fazem parte aqui, é indizível para mim. São conclusões absolutamente reais sobre o nosso Deus, sobre o seu Deus, ao qual você ora todo dia: Santo Deus, nosso Pai, obrigado pela comida, pelo café da manhã, me ajuda no exame que eu vou fazer daqui a pouco lá no médico e tal. O mesmo Deus, é esse Deus que eu estou falando, não é outro Deus esquisitão que surgiu aqui, não. É o mesmo Deus. E você tem o privilégio de oferecer a Deus coisas agradáveis todo dia, na forma de oração. Mas, e aqui é a segunda observação que eu quero fazer, o fato de você ser crente não é garantia de que a sua oração será agradável a Deus. Isso é importante. Isso é importante. Incenso era agradável a Deus lá no tabernáculo, se fosse obedecida a fórmula. Eu acho que vale a pena, até por curiosidade, são passagens muito pouco comentadas, e eu posso chegar lá só, mas em Êxodo 30, aqui, versículo 34, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, basta escutar, toma substâncias odoríficas, estoraque, não tenho a menor ideia do que é, se você tem, depois você me explica. E eu não fui estudar o que é isso, não. Estoraque, ônica e gálbano. Piorou. Estes arômatas, claro que são substâncias aromáticas, deve vir de planta e coisa assim, isso é óbvio. Mas eu quero dizer que são nomes específicos e que o judeu lá sabia o que era e, obviamente, seria encontrado ali no deserto onde eles estavam começando a atravessar, onde passariam 40 anos. Substâncias que eles tinham lá, ou tinham trazido do Egito, não sei, mas, obviamente, eles tinham. Substâncias extremamente específicas. Faça o incenso com esse negócio aqui. Estoraque, ônica e gálbano. Estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso. Não bote mais gálbano do que ônica. Nem o contrário, é igual. Olha os detalhes de Deus. E disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. O sal. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me vistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, segundo a fórmula que eu mandei, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O perfumista faz, aplica a fórmula, faz aquele perfume que vai gerar aquele incenso quando queimado. Que coisa maravilhosa! Vou levar para minha mulher um pedacinho. Ou talvez ainda vou patentear, vou vender, ou eu vou dar, eu não sei. Faça isso. E você é um homem morto, imediatamente. Era absolutamente proibido usar para si próprio, era exclusivo de Deus. Não use esse perfume aqui para você, primeiro, é só para mim. Segundo, não mude este perfume para mim. Tem dois aspectos aí, interessantíssimos. Não faça igual para você, e não faça diferente para mim. Olha o versículo 9, ainda do capítulo 30, aliás, eu estou lá só. Não oferecerei sobre ele, o altar, incenso estranho. Está vendo? Proibido mudar uma grama a mais ou a menos. É impressionante. Então, o incenso era muito agradável a Deus, era, mas tinha que ser do jeito dele, absolutamente do jeito dele. Por isso é que o crente precisa de uma noção pura, forte, de autoridade, para poder entender que Deus é um Deus de autoridade que quer ser obedecido. Ele não quer discutir com ninguém. E não quer que suas ordens sejam questionadas. E não faz questão nenhuma que as suas ordens, seus decretos sejam compreendidos. Aliás, ele sabe que não serão pelo homem. E obviamente deve causar uma repulsa muito grande em Deus quando algum ser humano quer entender e não cumpre bem as coisas dele, deixa de lado, porque não consegue entender, então não faz. Por que que é esta fórmula? Não lhe interessa. É a minha fórmula de incenso. Não use para você próprio. E nem mude quando for oferecer para mim. Espetacular. Não se adora Deus do jeito que a pessoa quer, não. Pessoas pensam que Deus está muito agradecido ao adorador, sensibilizado, emocionado. Jesus não sabe nem o que dizer para alguém que creu nele, mas aquela pessoa finalmente entendeu que, coitadinho, sofreu tanto naquela cruz, E agora Jesus entendeu e aderiu à causa, e Jesus diz, mais um, coisa boa. Eu precisava tanto desta sua adesão à minha causa. Foi tão sofrida. E gente, me dá uma agonia falar dessa forma. Só que esta é a pregação de muitos hoje, de tentar levar o ouvinte a se comoverem por Jesus Cristo, terem pena de Jesus e aderirem à pessoa dele por compaixão a ele. Está invertido. Claro que alguém assim vai pensar o quê? Que adorar Jesus Cristo é um favor que eu estou prestando a ele. Já é muito. Num mundo como esse aqui, cruel, incrédulo, pagão e tudo, ninguém, muitos não creem nem que Deus existe. E eu estou aqui me dizendo cristão e disposto a adorar a Deus, e Deus ainda vai exigir de mim o que ele quer? Não, é demais, né? Mas a gente ouve crentes falando nisso, crentes. Não, porque eu não sei, porque isso aqui, porque a Bíblia diz isso aqui, eu não entendo bem, isso aqui é muita exigência de Deus, isso aqui, a carinha. Não está de bater uma foto. Olha a tua carinha, meu irmãozinho, quando eu estava conversando com você. Que Deus, não sei o que e tal. É impressionante. Em vez de dizer, Senhor, qual é a fórmula? Me diz, como é o incenso que tu queres? Eu não tenho a menor ideia do que é. Eu passei a página do que é aquilo que eu li lá. Por aí. Senhor, não tenho a menor ideia do que é, até hoje. Mas hoje eu vou saber o que é isto. Para ao menos saber o que é que tu gosta. Assim, embora não vá fazer para mim, não, né? Dentro daquele, das ordens de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso tudo? Incenso representava o quê? As orações dos santos. Ok? Não estou pressupondo, não estou confabulando, estou afirmando que João afirmou. Tudo bem. E eu estou afirmando que incenso tinha uma fórmula certa e só servia se fosse oferecido a Deus da maneira correta. Absolutamente correta. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Pois bem, oração que o incenso representa é a mesma coisa. Eu disse que a oração sua é valiosa a Deus, é agradável a Deus, como incenso, mas o incenso correto e a oração correta. É imprescindível esclarecer este ponto. Existe uma fórmula. Do jeito que tinha fórmula para o incenso, tem fórmula para oração. Quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. E ao longo da Bíblia inteira, aqui e ali, espalhado, há pontos que indicam como é que Deus quer as orações dos santos. A Bíblia não é silenciosa quanto a isso, de jeito nenhum. Sinceridade. Aí seria outra pregação inteira, para falar da fórmula de uma oração digna, para chegar diante de Deus, ser transformada em incenso, e ser muito agradável ao nosso Deus. Humildade, sinceridade, doutrina certa e tantas outras coisas. Mesmo de crente, uma oração pode ser muito desagradável. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 15, Deus reclamou duramente com Isaías, quer dizer, com o povo, através de Isaías. Eu não estou mais suportando as orações de vocês. Isaías 1,15. Isso é amanhã, quando você for fazer a primeira oração da semana, Eu gostaria que você pensasse nisto. Então, não é só orar e ter garantia de que ela vai chegar a Deus como incenso, não. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí de lá, eu estou farto dos holocaustos e tudo mais. Então é uma aula, este primeiro capítulo de Isaías, de uma adoração correta a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 3, vocês pedem e não têm, sabe por quê? Porque vocês pedem mal, para usar em seu próprio benefício, fórmula errada, incenso errado, não vai ser aceitável por Deus, uma oração feita por um motivo errado, de uma maneira egoísta, de uma maneira egocêntrica, não vai funcionar. Pedindo coisas que Deus não autoriza pedir, não vai funcionar. Então seria muito bom, meu irmão, estudar na Bíblia, comprar um livro sobre oração, não sei, mas faça com que suas orações, providencie para que suas orações, de fato, possam estar no cálice daquele ancião ou daquele ser vivente apresentado diante de Deus. Seria uma honra saber. Minhas orações estão sendo apresentadas diante de Deus, porque estão sendo feitas de uma maneira correta. Quarta e última observação que eu vou fazer. Eles entoavam um novo cântico. No original, a palavra cântico é ode, que significa ode. É uma palavra muito pouco usada, mas vá no dicionário que você vai ver que ode significa poema, um canto, um cântico. É uma palavra no português, ode, ode, que é exatamente igual no grego. E aqui está dizendo, eles cantavam uma nova ode, um novo cântico, um novo poema, só que o verbo cantavam, no hebraico é cantar mesmo. Então eles estavam cantando um poema ou cantando um hino. E pela primeira vez aparece música no livro de Apocalipse. Pelo menos até onde eu percebi. Antigamente quer dizer, anteriormente nós víamos nas doxologias palavras afirmadas, palavras faladas. Agora entrou música. E está explicado por que a harpa agora surgiu nas mãos deles, ou pelo menos João notou agora, para poder, as harpas, ou a lira, que é um tipo de harpa da época antiga, menor e mais simples e tal, acompanhar a melodia. Então era uma música completa aqui, na melodia cantada, mas não a capela, que é uma melodia cantada sem acompanhamento musical. Mas era uma melodia acompanhada, sim, de instrumento musical. Era uma música completa. Espetacular isto aqui. E estavam agora cantando. Você vê que a gente nota uma progressão na adoração a Deus no livro de Apocalipse. Há uma progressão. Cada vez tem algo novo. E por coincidência é exatamente a nova pergunta. Por que novo? Entoavam um novo cântico. Por que novo? Em termos gerais, a ideia estava há muito tempo na Bíblia. Não foi João que trouxe agora a ideia de um cântico novo, não. Não foi ele mesmo. Seis salmos, inclusive um de Davi, falam em cântico novo. Isaías, 800 anos antes de Cristo, fala em cântico novo. Eu vou ler alguns, estamos aqui no nosso limite, mas como eu vou encerrar aqui, com essa observação do novo, eu acho que vale a pena para vocês ouvirem. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler de uma maneira sequencial, um atrás do outro, sem explicar. Depois a gente conclui algo assim. Deixa eu ler só. Salmo 40, de 1 a 3. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico. Novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão. Vamos pular para Salmo 96. Veja que Deus tirou Davi de uma situação terrível e o colocou numa nova situação. Não é difícil observar isso. Salmo 96, versículos 1 e 2, nós lemos: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, aí vem a dica, proclamai a sua salvação dia após dia, ou um dia depois do outro, ou a cada novo dia. Cantai um cântico novo a cada novo dia. Outra dica, para responder a pergunta, por que novo cântico? Passando a página, 98, versículos 1 e 2. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra, braço direito, e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Mais duas, antes de concluir, está em Lamentações, vamos a Isaías 40 e 31, que diz assim, Isaías 40, 31, os jovens se cansam e se fatigam, muito conhecida a passagem, mas concentro no nosso assunto de novo, cântico. E os moços de exaustão caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqui não fala em cântico, mas fala em renovar alguma coisa no dia a dia do conhecimento de Deus, na relação com Deus no nosso dia a dia. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatiga, ideia de renovar as forças. E finalmente aqui em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, nós lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, a ideia que todas as passagens juntas que falam de um cântico novo, ou de ações novas de Deus, ou dias novos que Deus faz, fica evidenciada então a resposta. O Senhor faz maravilhas todos os dias, Ele renova as suas maravilhas, Ele faz as suas obras novas, num certo sentido, em termos dos dias que vêm, todo dia, os dias que vêm ao nosso encontro. E o crente vive situações novas de bênçãos continuamente. E ele conhece livramentos continuamente. E ele conhece aspectos de Deus que não, nem conhecia antes. Ou que já conhecia, confirmando. Ou que não conhecia, aumentando o conhecimento. Mas continuamente, continuamente. É como se o crente todo dia conhecesse um pouquinho mais de Deus. Se ele conhecer um aspecto novo de Deus, quando eu cantar sobre este aspecto, é uma nova canção. Então, são coisas que vão sendo renovadas, confirmadas, reconfirmadas, acrescidas, aumentadas, aperfeiçoadas no nosso conhecimento de Deus que geram um cântico novo. E no contexto aqui, por que um cântico novo? Porque o Cordeiro acabou de mostrar oficialmente, solenemente, que era digno de abrir o livro. Acabou de receber o livro das mãos do Pai. Tudo coisa nova, no sentido de que está acontecendo ali, claro, baseado, tudo baseado em coisas que foram feitas antes, lógico. Mas tudo isso era novidade. Ele acabou de receber o livro e ele estava prestes a executar todos aqueles julgamentos que já haviam sido profetizados e preditos, mas estavam para acontecer. E alguém observou, eu achei muito curiosa a observação, como o Apocalipse fala de coisas novas. Novo nome do crente, já falei disso aqui. Novo nome de Cristo, novo céu, nova terra, tudo é Apocalipse. E sem falar no Novo Testamento, que fala na nova aliança. Então, quando você ora a Deus, glorifica a Deus, você faz, irmão, irmã, de um modo compatível com andar rico com esse Deus, cheio de experiências com esse Deus, um andar dinâmico. É assim que você adora a Deus, que você canta a Deus, que você glorifica a Deus? Ou é algo meio mecânico, repetitivo, uma repetição de alguma coisa que você já se acostumou a dizer, batido, quase sem vida, sem alguma experiência real vivida com Deus sobre aquilo que você está falando? Tu és um Deus bom. Está associando com a bondade que ele fez hoje de manhã? Obrigado que tu provês nossa comida. Então, lembra que estava difícil a situação, há pouco tempo você orou a Deus e hoje tem comida farta na sua mesa. Você tem vivido de uma maneira tal com Deus que as suas orações sejam não somente vivas, mas num certo aspecto são novas pelas experiências que você tem com esse Deus. Se você tem comunhão com Cristo, leva a sério a sua comunhão com Ele, naturalmente você vai ter uma nova canção todo dia do Senhor Jesus Cristo. Não confunda, por favor, com nova doutrina, com novos ensinos, com novidades teológicas. Por favor, eu não quero tirar o brilho do que eu estou tentando colocar aqui para vocês, em termos de sublimidade de comunhão com Cristo. Não quero desviar para este assunto aqui, mas tenho que fazer essa ressalva que eu não estou falando aqui de novidade bíblica, doutrinária, teológica, que são as mesmas doutrinas que sempre foram. Estou falando de novidade do andamento da nossa vida, dos nossos tratamentos com Deus, das nossas experiências, dos nossos choros. Senhor, eu nunca chorei, eu nunca derramei lágrimas tão amargas quanto essas. Isso é novidade para mim. Senhor, eu nunca derramei lágrimas tão alegres quanto estas agora aqui. Nunca, eu estou vivendo, eu vou explodir de alegria. É uma oração nova. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela delícia da Tua palavra e por Apocalipse, esta revelação que encapsula tantas coisas, tantas verdades. A gente tem que ir ao Velho Testamento, buscar, comparar, examinar, e aprendemos coisas e coisas, parece que não tem fim o tesouro de onde nós tiramos os ensinos da Tua palavra. Aí depois vão dizer que Apocalipse é difícil de entender. Não é bem este o ponto, Senhor Deus, porque o Apocalipse é impossível de entender em alguns pontos que tu fizeste para ser vedado a nós, certo? Mas daí, Senhor Deus, para dizer que o Apocalipse é difícil de entender de uma maneira generalizada, É uma lástima, é uma pena, é um desperdício, o crente perde tanto por não procurar, não se esforçar um mínimo, um pouquinho da sua inteligência para entender, e a palavra é esta mesmo, entender grandes coisas de ti pelo mesmo Apocalipse. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.